Uma pesquisa inédita do Data Senado revela que as condições de vida dos deficientes no Brasil têm melhorado, mas ainda há um longo caminho contra o preconceito. Sobre a pesquisa, eu converso agora com o analista do Data Senado, o Walter Rosa. Bom dia, Walter.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem. Walter, dois dados aqui que de cara já chamam a atenção, né? Que é 57% desses 1.165 entrevistados dizem que a vida das pessoas com deficiência melhorou, mas aí o outro dado, 77% cobra mais respeito aos seus direitos. Parece contraditório esse dado, não? Porque se melhorou, o direito deveria estar sendo respeitado ou não?
Na verdade, esses 57% que disseram que a condição de vida das pessoas com deficiência no Brasil melhorou, mostra que a gente tem caminhado para aumentar a inclusão dessas pessoas e facilitar o acesso delas à informação e a outras dimensões da vida social. Mas mesmo assim, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Eu acho que essa outra informação mostra que a gente saiu de uma condição pior para uma menos ruim, mas que ainda não está adequada e que ainda não incluiu, não trouxe essas pessoas com deficiência para a vida social, ainda não permitiu acesso à informação, ainda não as integrou no lazer e ainda as outras dimensões da vida social da pessoa.
E um terceiro número é que 59% aponta também a redução do preconceito, né? Esse também é um dado interessante já.
Isso, mas se a gente observar, enquanto 58% apontou que o preconceito diminuiu, 41% não tem essa opinião, porque 31% disseram que o preconceito está igual e 10% que o preconceito está aumentando. Uhum. E nessa informação, é interessante a gente observar que as pessoas com deficiência auditiva têm a pior avaliação da melhora do preconceito, ou seja, 47% das pessoas com deficiência auditiva disseram que o preconceito está igual e 11% que está diminuindo. Então a gente tem a maioria das pessoas com deficiência auditiva com a percepção de que o preconceito ainda não tem diminuído. Isso a gente acha que se deve porque a maneira de lidar com a pessoa com deficiência auditiva, ela tem de ser muito específica, porque é justamente no trato com a pessoa, a diferença da pessoa com deficiência auditiva se dá na maneira de comunicar com ela. Então a gente acha que a cultura da sociedade ainda não entende, não sabe lidar com a pessoa com deficiência da maneira mais adequada. Então essa percepção em quem tem deficiência auditiva é pior, que o preconceito tem diminuído mais lentamente.
Quer dizer, isso aponta também uma tendência interessante, uma hipótese interessante, de que a comunicação ela é mais auditiva do que visual, não é?
O que acontece, a pessoa com comunicação auditiva, muitas vezes, são pessoas que já nasceram. A gente tem pessoas com deficiência auditiva parcial, mas aquelas pessoas que nasceram com deficiência auditiva, elas não aprendem a falar, porque elas não conseguem escutar, obviamente. E o que acontece? Essas pessoas formam os conceitos e até a estrutura de pensamento delas se dá de maneira diferenciada. Voltando naquele primeiro dado, quando a gente disse que 57% das pessoas com deficiência acha que a vida delas está melhor, esse número cai para 45% quando a gente observa apenas os entrevistados com deficiência auditiva. Então, assim, chama a atenção, porque principalmente quando se pega a opinião da população em geral, tem-se de que a deficiência auditiva seria a deficiência menos pior. Uhum. Então, mostra que essas pessoas precisam de uma atenção especial, porque o envolvimento delas na sociedade se dá de maneira diferente. Enquanto a pessoa com deficiência física, muitas vezes o problema é o acesso, mas estando no mesmo ambiente, ela conversa e ela se comunica da mesma maneira que uma pessoa sem deficiência, aquele cidadão com deficiência auditiva, ele precisa entender e ser entendido de maneira diferente. Por isso que eu acho que eles merecem atenção e que em vários dados mostra que a pessoa com deficiência auditiva tem tido maior dificuldade de inclusão do que os demais.
De um modo geral, como é que se dá esse preconceito ainda? As pessoas na pesquisa apontam isso?
Olha, a gente investigou várias dimensões da vida social da pessoa. Um dos pontos foi que a gente perguntou se a pessoa trabalhava, e para aqueles que trabalhavam, nós perguntamos se ele já se sentiu discriminado pelos colegas de trabalho devido à deficiência. Um número que pode ser um tanto otimista, que 7% disseram que são com frequência. Mas quando você observa não o número, mas a situação, esse número extrapola o resultado, que 7% pode parecer pouco, mas quando você olha que 7% são discriminados com frequência e 37% raramente, nós temos um número aí de quase 45% dos entrevistados dizendo que já foram discriminados no ambiente de trabalho devido à sua deficiência. Isso é um problema gritante, porque a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, ela já avançou uma etapa importante de inclusão social, porque através do trabalho a pessoa consegue mais autonomia, ela tem uma independência, e no ambiente de trabalho também ela faz novos laços de amizade, o relacionamento interpessoal desenvolve mais, tanto que quando a gente perguntou em que área que as pessoas achavam que a condição de vida das pessoas com deficiência devia ter mais atenção, o emprego foi apontado por 38% das pessoas e 56% das pessoas com deficiência auditiva, mas você percebe que ainda é discriminada. A pessoa com deficiência no trabalho, ela tinha de passar a ser julgada igual as demais pessoas, ou seja, pelo seu desenvolvimento profissional e pela sua competência no desempenho das atividades. Mas a gente percebe que não. Ainda as pessoas, mesmo com a pessoa com deficiência no trabalho, alguns colegas ainda tendem a julgar aquela pessoa, a traçar as demais características delas a partir de uma característica só, que é a deficiência, que é o caso até da nomenclatura. Não dizer o deficiente, e sim a pessoa com deficiência, porque a deficiência não é o todo da personalidade dessa pessoa, mas uma característica dela como outra. Só para finalizar isso de ser discriminado no ambiente de trabalho, mais uma vez as pessoas com deficiência auditiva mostram que se sentem mais vezes discriminadas. Como eu disse, enquanto a gente observa o total dos respondentes, 44% disseram que já foram discriminados no ambiente de trabalho, quando se observa apenas pessoas com deficiência auditiva, esse número sobe para 63%. Então, se mais uma vez, a gente precisa mesmo prestar mais atenção na inclusão social das pessoas com deficiência auditiva, que esse processo de inclusão tem se mostrado mais difícil e mais lento.
Interessante que os entrevistados com deficiência auditiva são os mais empregados, né? Com 67%.
Isso.
Quer dizer, aparentemente são os que têm mais acesso, um acesso mais facilitado ao mercado de trabalho, né?
Porque assim, nós perguntamos, existe a lei de cotas, uhum. Não é? Que segundo dados do Ministério do Trabalho, tem melhorado o acesso e a contratação das pessoas com deficiência. Mas o que acontece muitas vezes, igual eu disse, os empregadores, os processos de seleção visam a contratação de pessoas consideradas com deficiência leve. Tem até muitos casos de consultorias e de ONGs que trabalham nessa área, de que as empresas procuram e falam: não, eu quero pessoas com deficiência para cumprir a minha cota, mas eu quero pessoas com deficiência leve. E o que acontece? Muitas vezes tem-se essa ideia de que a pessoa com deficiência auditiva seria uma pessoa com uma deficiência menos complicada ou menos difícil do que as demais. A gente chega ao absurdo de ouvir casos de pessoas dizendo que algumas empresas já chegaram a falar assim: não, eu quero uma pessoa com deficiência leve, uma pessoa que atrapalha menos. Então, assim, em vários pontos da pesquisa, a gente tenta passar esse recado. A inclusão não se dá apenas pela acessibilidade, por cumprir a obrigação de preencher um determinado número de vagas com pessoas com deficiência. Dá-se numa mudança de cultura, numa maneira de enxergar a pessoa com deficiência e ver que ela tem as mesmas capacidades, ver que ela... O que acontece é adaptar as necessidades da empresa, as capacidades dessa pessoa. Mas acho que isso é feito com qualquer funcionário, com qualquer empregado, tenha ele deficiência ou não. Porque você não vai colocar uma pessoa muito tímida para ter um atendimento ao público, para coordenar alguma dinâmica. Então, assim, você não vai colocar uma pessoa com deficiência auditiva também para ser secretário telefônico, entendeu? Mas você pode colocá-la para desempenhar alguma outra tarefa de acordo com as suas capacidades, que ela pode desempenhar muito bem.
Bom, a motivação da pesquisa foi a sexta semana de valorização da pessoa com deficiência?
Isso. Uhum. Nós fomos procurados há algum tempo pela organização do evento para que a gente tivesse um estudo nessa área para conhecer a opinião da pessoa com deficiência no Brasil, para ser apresentado no Fórum Senado Debate Brasil, que era parte da, que foi parte das comemorações da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. Uhum. E a gente foi procurado por quê? Como o Senado Federal tem essa Secretaria de Pesquisa e Opinião e tem esse serviço de pesquisa que é o Data Senado, nós fomos procurados porque sabe-se que essa pesquisa tinha uma dinâmica especial, tinha uma logística diferente. Então a gente foi procurado porque, na maioria das vezes, quando se quer conhecer a opinião das pessoas com deficiência, procuram-se ou entidades, associações ou mesmo familiares. E a própria pessoa, é raro elas terem a possibilidade de manifestar a sua própria opinião. Então a gente foi procurado para fazer esse estudo abrangente, precisamos adaptar alguns casos específicos, porque a nossa pesquisa é feita por telefone, mas a gente percebeu que a pessoa com deficiência auditiva não poderia participar dessa maneira. Até se aventou a possibilidade de utilizar um intérprete, porque é comum isso, as pessoas com deficiência auditiva ter um intérprete, um familiar ou alguém na residência que fale por ela no telefone, mas no pré-teste a gente percebeu que essa não era a estratégia adequada, porque algumas vezes o intérprete respondia no lugar da pessoa. Então nós mandamos um e-mail, o e-mail teve alguma... a redação foi adaptada de acordo com alguns pressupostos linguísticos da própria pessoa com deficiência, e também a gente mandou um vídeo em braille, em libras, e esse vídeo em libras foi preparado pela equipe de líderes da TV Senado para que a pessoa pudesse realmente compreender aquilo que a gente estava perguntando e querendo saber.
Quer dizer, uma metodologia bem diferente, né, do tradicional.
Isso, ela teve que ser adaptada, igual. Uhum. A gente percebe assim, a questão é adaptar as ferramentas à pessoa com deficiência, à realidade e à especificidade dessas pessoas. Mas a gente acha que o resultado foi bom, a resposta foi boa, até assim, nós fizemos uma pesquisa maior do que normalmente a gente faz, foram quase 30 perguntas, mas a gente sabia que ia ter uma resposta positiva por parte desse público, porque eles têm essa necessidade de manifestar a sua opinião, porque os resultados da pesquisa podem ser usados para definição de políticas públicas, para redirecionamento de recursos, e nada melhor do que o próprio usuário da política pública para avaliar e para dizer que caminho deve seguir e quais são os novos desafios daquele segmento da população.
Bom, o Brasil está aí às portas de sediar uma Copa do Mundo, né? Tá se preparando para isso, e também aí num caso mais específico do Rio de Janeiro, a Olimpíada de 2016. E essa pesquisa que o Data Senado fez traz uns dados aí interessantes também que podem ser usados ou que tratam indiretamente dessa questão, que é o caso da mobilidade. Sempre que se fala em grandes eventos esportivos, se fala na questão da mobilidade, até porque uma Olimpíada traz junto a Paralimpíada, né? E no caso aqui dos dados que vocês levantaram, a adaptação de prédios, calçadas, né, as ruas adaptadas, isso tudo são dados que ainda chamam a atenção, porque a maioria dos entrevistados acredita que poucos edifícios, poucas calçadas têm adaptação para a pessoa com deficiência, né?
Exatamente. E isso da Paralimpíada, só para destacar, eu acho que tem sido um fator muito importante para mudar essa cultura e a forma de enxergar a pessoa com deficiência, porque de alguns anos para cá, de algumas edições da Paralimpíada para cá, atletas brasileiros têm conseguido um sucesso considerável nessas modalidades esportivas que eles participam. Então, acho que isso já contribui para que a população passe a enxergar as possibilidades e não priorizar as limitações da pessoa com deficiência. Quanto a isso de acessibilidade, nós quisemos saber sobre a adaptação de prédios públicos, estabelecimentos comerciais, ruas e calçadas. Essas perguntas foram feitas apenas para pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência física, porque a gente entendeu que a pessoa com deficiência auditiva não teria essas dificuldades de locomoção e de acesso igual às demais. Então a gente perguntou especificamente prédios públicos, comerciais e calçadas. A gente viu que os prédios públicos tiveram uma avaliação um pouco menos ruim do que dos estabelecimentos comerciais. Uhum. Mas ambos os edifícios foram mal avaliados pelas pessoas entrevistadas. 64% dos entrevistados disseram que apenas a minoria dos prédios públicos está adaptada, e 14% disse que nenhum prédio público está adaptado. E já aos estabelecimentos comerciais, 66% diz que é minoria e 21% que nenhum está adaptado. Então nós temos um número total de 78% acusando falta de adaptação em prédios públicos e 89% acusando falta de adaptação em edifícios comerciais. Algo que é interessante, que eu acho que vale a pena destacar, é que quando se fala em acessibilidade, principalmente em edifícios, logo pensamos em pessoas com deficiência física, ou uma pessoa que usa cadeira de rodas, ou alguém com muletas, esse tipo de coisa, escada, então vamos construir uma rampa. Mas nesse ponto, as pessoas com deficiência visual tiveram uma avaliação mais crítica dessa adaptação do que as próprias pessoas com deficiência física. Enquanto 13% das pessoas com deficiência física disseram que nenhum prédio público se adaptado, esse número sobe para 21% em pessoas com deficiência visual. E também enquanto 18% das pessoas com deficiência física disseram que os estabelecimentos comerciais não estão adaptados, 31% das pessoas com deficiência visual disseram que nenhum está adaptado. Então, você mostra que também a gente tem de mudar essa maneira de pensar a acessibilidade, que a pessoa com deficiência visual também precisa de um piso adaptado com uma percepção tátil, precisa de algumas especificidades, como um banco que não fique com a parte de baixo, o vão embaixo, porque enquanto isso a pessoa com deficiência visual pensa que não existe um obstáculo ali e acaba batendo a canela ou alguma outra parte da perna. A última pergunta que nós fizemos sobre especificamente esse acesso físico foram sobre ruas e calçadas. A gente tem que saber se as ruas e calçadas da cidade onde a pessoa com deficiência mora estavam adaptadas. Esse foi o pior índice, porque 35% dos entrevistados disseram que nenhuma das ruas e calçadas estaria adaptada. E esse número sobe para 44% quando a gente observa apenas pessoas com deficiência visual. Uhum. Então, assim, a acessibilidade física, a mobilidade urbana, ainda é um grande problema que a população com deficiência no Brasil enfrenta.
Tá certo. Walter Rosa, obrigado por atender a gente aqui da Rádio Senado.
Imagina,
bom dia.
A gente que agradece. Um ótimo dia.
Obrigado, Walter Rosa, analista do Data Senado, falando sobre a pesquisa do Instituto, que fala sobre as condições de vida, dos deficientes no Brasil. A pesquisa foi realizada com 1.165 entrevistas entre os dias 28 de outubro e 17 de novembro, e foi uma das ações aqui do Senado para a sexta semana de valorização da pessoa com deficiência.